Agora a gente vai falar sobre o 13 de maio, a data da abolição da escravatura no Brasil. Para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui recebendo no estúdio da CBN, o CBN Sicredi na Expo Ingá, o professor da Universidade Estadual de Maringá, do Departamento de História, Delton Felipe, também é integrante do Núcleo de Estudos Interdisciplinares Afro-Brasileiros, o NEIAB. Olá, professor, boa tarde. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, eu que agradeço o convite. É sempre bom estar com vocês e discutir os temas que nos movem, os temas que devem mover as discussões sobre o Brasil.
Uhum. Professor, nos livros de história a gente aprende quando a gente está na escola, né, que no dia 13 de maio acaba a abolição de 1888, né, acaba a abolição e tudo fica bem. O que os livros não contam?
Os livros não contam que essa abolição, ela foi inacabada, ela não acabou, ou que foi uma falsa abolição, né? O 13 de maio, ele é um momento para a gente refletir, questionar, e inclusive questionar como a gente aprende o nosso passado e a história do Brasil, já que o 13 de maio representou, sim, é importante porque ele representou um estado de humanidade para a população negra. Eu sempre digo que é importante lembrar que a humanidade da população negra, a humanidade como inerente a esse corpo negro, ela tem 131 anos no Brasil, né? Mas o que ele não conta é que essa igualdade jurídica, ela negou, ela não assegurou questões reparatórias, ela não fez, ela não assegurou condições sociais e econômicas a essa população negra. Então, essa população negra saiu da condição de homens e mulheres escravizados para a condição de pessoas de segunda linha ou segunda categoria, ou a gente também chama de humanidade subalternizada, né? A abolição da escravatura foi feita com milhares e milhares de negros sendo colocado à margem da história brasileira, sendo colocado nas favelas e nas comunidades, que a gente chama comunidade hoje, nas comunidades, muitos negros e negras não tendo o que comer, muitos negros e negras, muitas vezes, não tendo sua história, sua família junto, já que uma característica da abolição era a separação das famílias. Então, os livros, o que eles não contam é que essa abolição não é sinônimo de igualdade. Muitas vezes a abolição nos livros didáticos é estudada como sinônimo de igualdade, e ela não é sinônimo de igualdade. Ela estabelece uma igualdade jurídica, porém não dá igualdade de condição. E aí a população negra agora, ela começa a lutar pós-abolição, ela começa a lutar, ela começa a discutir, ter uma humanidade igual à população negra e uma humanidade com dignidade, ou seja, que a gente chama de dignidade humana.
Então quer dizer que antes de 1888, os negros não eram considerados humanos.
Exatamente, né? Lembrando que no Brasil, uma das características do que a gente chama de escravidão capitalista é a coisificação do sujeito, ou seja, esse sujeito, esse homem, mulher negra, essa criança negra, era considerado um objeto, uma ferramenta viva de trabalho. O que a gente chama de juridicamente um ser movente, ou seja, ele era considerado o mesmo tanto que um gado, tanto é que a característica era você marcar os negros e negras com o nome do senhor, assim como você marcava o gado. E aí, muitas vezes, a humanidade era estabelecida não como uma condição da população negra, mas dentro de uma política de benevolência, de paternalismo. Então, uma alforria, eu dizia que você era humano, mas se você me desobedecesse, eu retirava a sua humanidade. Então, nós podemos dizer que se a gente for pensar a história da população negra no Brasil, nós temos mais tempo da população negra sendo pensada dentro de uma não-humanidade, né, do que de uma humanidade. Por isso que não é incomum quando alguém quer ofender uma pessoa negra, chamar ela de macaca. Porque o que ela faz? Ainda nós temos no imaginário social, mesmo que essa pessoa que chamou não saiba, essa ideia do corpo negro como um corpo animalizado. Ou seja, por quê? Porque a humanidade é algo muito recente. Na verdade, eu diria para você que a população negra, ela tem 131 de humanidade juridicamente estabelecida que não pode ser retirada dela. Então, a data, o 3 de maio, é importante porque é um reconhecimento jurídico da nossa humanidade. No entanto, nos colocou numa situação de humanidade secundária. A abolição nos deu humanidade, mas não deu dignidade. Logo, a dignidade humana, que tantos documentos modernos, direito moderno fala tanto, ainda nós lutamos para ter. Tanto é que os jovens negros lutam pelo direito de viver, considerando que muitas pessoas ainda nós temos um alto índice de genocídio ou de homicídio da população negra no Brasil, né? Uhum. Então, assim, é interessante a gente entender que a humanidade é algo que nós lutamos para exercer ela dia a dia.
Por isso que quando uma pessoa faz uma agressão como essa, chamando uma pessoa negra de macaca, ela tem que ser punida. E isso traz essa sequela lá do passado. A pessoa está carregando com ela aquela mensagem do passado. Agora, como é que uma pessoa hoje em dia, no século XXI, ainda carrega isso, hein? Por quê? Por causa da nossa sociedade.
Sim, é sempre bom, e aí a gente pode te responder essa pergunta em duas etapas, que é, primeiro, nós sempre vamos discutir, nós sempre vamos falar que as primeiras medidas que o Estado deve tomar é sempre educacionais. Nós precisamos educar a população para que não seja racista, para que ela não seja preconceituosa, para que ela entenda que a população negra brasileira, ela tem o mesmo direito, os mesmos direitos sociais, políticos e econômicos que as outras populações. Para isso, muitas vezes, o Estado vai ter que dar condições para essa população. Então, o primeiro processo é educacional. Mas, no entanto, você tem pessoas que, mesmo tendo o processo educacional, ela ainda vai continuar estabelecendo que ela é superior e vendo o corpo negro como um corpo animal. Nesse caso, é responsabilidade do Estado garantir, né, que o direito à dignidade dessa população, a dignidade dessa pessoa não seja ofendida. Porque quando você chama alguém de macaco, você está ofendendo a dignidade humana dela. Então você está usando da sua liberdade de expressão, mas ofendendo a dignidade humana de alguém. E o limite da sua liberdade de expressão é a dignidade de alguém. Então o Estado tem que entrar, como na nossa Constituição de 1988, diz que o racismo é um crime inafiançável. Né? E como nós temos uma sociedade que, apesar de estarmos no século XXI, ainda comete isso, negando seu passado. O Brasil não se admite racista, o Brasil não admite que a população negra vive sequelas dessa abolição inacabada, ou como diz alguns autores, dessa falsa abolição. As pessoas não admitem que a sua cor da pele, muitas vezes, faz com que você tenha 70% mais chance de morrer ao sair de casa do que uma pessoa com a tez mais clara. Então o Brasil precisa admitir que nós temos um racismo, e esse racismo ele localiza a população negra no espaço social. É só vocês pensarem, por exemplo, quantos médicos negros as pessoas se consultaram ao longo da vida. Faça essa reflexão e aí se pergunte, será que a população negra, ela não consegue, não quer estudar medicina, ou ela não tem oportunidade para estudar medicina porque, muitas vezes, isso não é falta de inteligência, é condições sociais. Muitas vezes nós não tem, a população negra não tem condições sociais de entrar na universidade, não tem condições, quando entra, não tem condições sociais de se manter no curso de medicina. Então, tudo isso são sequelas, marcas sociais da escravidão no nosso dia a dia, ou dessa política de escravidão, da abolição mal feita no nosso dia a dia.
13 de maio, então, não é data de comemoração.
13 de maio não é data de comemoração. 13 de maio é data de reflexão, data de questionamento, data de como nós pensamos a nossa história. Né? O movimento negro, associações brasileiras de pesquisadores negros, núcleos de estudos afro, nós valorizamos o 13 de maio como um momento de mobilização da população negra para questionar como se faz as narrativas sobre a história brasileira e para alertar a população brasileira de que o 13 de maio não foi uma liberdade nos dada pela princesa Isabel. O 13 de maio veio do protagonismo da população negra, que vem lutando séculos a séculos, a partir de diversas estratégias, pela sua liberdade. O que a Isabel fez só foi assinar um documento numa situação quase inevitável, né? Porque ou ela assinava ou ia acontecer. Então, a abolição da escravatura é fruto da luta da população negra. População negra que primeiro lutou por sua humanidade, e aí nós temos mais de 131 anos lutando por dignidade. Quando a população negra luta por trabalho, quando a mulher negra luta pelos mesmos, receber o mesmo salário que um homem negro ou do que um homem branco, porque a mulher negra ainda recebe um terço do salário de um homem branco no Brasil, ela está lutando por dignidade, né? Quando um jovem negro, ele luta por sair na rua sem ser abordado pela polícia ou ser confundido, ele está lutando por dignidade. Como os jovens negros estão lutando para estar no espaço universitário por meio de cotas raciais, eles estão lutando por dignidade. Tudo isso se tu luta por dignidade. Lutar por dignidade é lutar por representação e representatividade. Então, o que, que o Brasil precisa fazer? O Brasil precisa fazer um processo de reconhecer a sua história de racismo, ele precisa reparar essa história, e nós precisamos valorizar a população negra e a sua história.
Professor, e nessa luta, né, por dignidade, existe até a necessidade da gente rever algumas expressões, algumas palavras. Né? O senhor estava me ensinando aqui, por exemplo, que não é a abolição da escravidão, é da escravatura. Por quê, professor?
Porque quando a gente fala da abolição da escravidão, nós temos sempre a sensação de que ela terminou e ela acabou. né? E aí, a abolição da escravatura, quando nós falamos de escravatura, nós estamos falando do negro e da negra que foi escravizado, ou da população negra que foi escravizado. Por que população negra que foi escravizado? A escravidão é uma condição. E se ela é uma condição, a pergunta que a gente fala é, que a gente faz é, a história da população negra começa com a escravidão? Não começa com a escravidão. A história da população negra brasileira começa em África. Né? Sendo assim, quando você diz para os seus alunos que a população negra foi escravizada no Brasil, a pergunta que vem é, por que, que ela foi escravizada? Onde ela estava onde ela estava antes de chegar no Brasil? O que, que eles trouxeram para o Brasil que ajudou na nossa formação? E, quando nós falamos de abolição dessa escravatura, nós também temos que pensar que houve essa abolição, mas quais foram as marcas que deixaram no tecido social? A população negra foi colocada na mesma condição da população branca, mesmo juridicamente e socialmente, porque não adianta você dar condição jurídica se você não dá condição social. Condição jurídica é importante, mas condição social também é importante. Então, pensar nesses termos como abolição da escravatura, escravizado e não escravo, né, é fundamental para a gente começar a questionar o imaginário social. Então, se trata mais da linguística nos ajudando a problematizar questões sociais.
E daí outras palavras também que o senhor estava comentando aqui, né? Mulato.
Então, o termo mulato, essa é uma palavra muito utilizada no Brasil, principalmente na época do carnaval. O termo mulato, ele tem várias significações no decorrer da história, mas a mais comum dela é entender mulato como mistura ruim. Né? E aí no Brasil, o mulato ele foi vendido como algo bom, principalmente pela ideia da sexualização ou do corpo da mulher, que é mais comum, principalmente na época do carnaval, ou mesmo do corpo do homem negro, esse corpo sexualizado, que muitas vezes esse corpo não é visto como corpo para o afeto, para o carinho, mas você vende, por exemplo, quando se fala das nossas mulatas fora do Brasil, você está vendendo uma ideia de uma mulher que era para o sexo, uma mulher que é para a diversão. Então você tem uma ideia de que no Brasil as mulheres negras, elas são espaços de diversão. Só para você ter uma ideia, tem uma expressão popular que se usa muito no Brasil que comprova como a mulher negra no Brasil muitas vezes é banalizada, que é a ideia de quando alguém te provoca ou te fala alguma coisa que você não gosta, você diz, não fala assim comigo que eu não sou sua nega. Como assim? Então, se você, se eu for uma mulher negra, você pode falar, aí você pode falar, professor, mas é uma expressão, não é só uma expressão. Você junta isso com a mulata, você junta isso com o mercado negro.
Se você tivesse a posse,
Você necessariamente reafirma qual é a condição da mulher negra. Não fala assim comigo que eu não sou sua negra. Como assim? Então, se eu fosse uma mulher negra, eu posso falar de qualquer forma? E as mulheres negras, as mulheres que estão discutindo dentro do feminismo negro, têm mostrado o quanto a sua vida é difícil pensando a questão racial e a questão do machismo no Brasil. Então, problematizar esses termos é problematizar as condições sociais da população negra, tanto do homem negro como da mulher negra. Lembrando que a mulher negra, para além das questões raciais, ainda perpassa as questões de gênero e sexo no corpo, sobre o corpo dela, o que faz com que ela esteja ainda mais na base da pirâmide.
Então, para mudar essa mudança, que é muito lenta, né, pelo jeito, né, porque são 131 anos, né, de reflexão, bom, não de reflexão, a reflexão é mais recente, né, mas para mudar isso, isso começa também pela linguística, né? Passa pela linguística, pelo jeito que a gente ensina as crianças.
A mudança passa por uma mudança de mentalidade. Uma mudança de mentalidade muda o imaginário. O que é mudar o imaginário? Para quem está ouvindo, quando eu falo imaginário, parece uma coisa mais difícil, mas quando você está andando na rua, você vê um jovem negro, o que você pensa dele? O que vem na cabeça? Você segura sua bolsa mais forte? Um rapaz negro passando, correndo, você está imaginando que ele está fazendo Cooper, ou que ele está correndo, ou você imagina que ele está fazendo algo a mais, ou imagina que ele está roubando? Quando nós pensamos no imaginário, é isso. E quando nós mudamos as palavras, né, nós mudamos as palavras no sentido, em vez de utilizar escravo, utilizamos escravizado, né, ao invés de usar expressões como mercado negro, está me denegrindo, não fala assim que eu não sou sua negra, quando nós mudamos o nosso vocabulário, nós colaboramos para que as futuras gerações não tenham esse imaginário que coloque a população negra ainda numa situação de algo ruim, de algo a ser temido, algo a ser negado. A população negra, ela vive constantemente lutando para que as populações, para que a população não negra não tema ela, e que a população não negra entenda que essa luta contra o racismo também é uma luta dela.
Professor, como é que está a discussão sobre o debate, né, sobre as cotas raciais na UEM?
Esse debate, ele ainda está se movendo de forma, talvez, para alguns ou para muitos, de forma lenta. Atualmente, nós temos uma comissão na Universidade Estadual de Maringá que está discutindo a viabilidade ou não das cotas, né? Me parece que o grupo, o coletivo da Juventude Negra, está para fazer um movimento aí para, de certa forma, fazer com que esse debate ande mais rápido. E por que ande mais rápido? A população negra tem urgência em entrar nas cotas, entrar na universidade. Uhum. Né? Então, assim, o debate ainda está acontecendo, mas ainda está acontecendo de forma muito lenta. E aí a gente tem receio de que essa forma lenta ela faça com que milhares de jovens negros, centenas de jovens negros, não entrem na universidade ainda, considerando que a própria universidade, nesse momento que vivemos, está sendo questionada.
Tá certo. Professor, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma boa tarde, professor. Tá.
Eu que agradeço e sempre lembrando que lutar contra o racismo não é algo só da população negra. Não basta ser racista. É preciso ser antirracista. É preciso que todo mundo envolva-se nessa luta contra o racismo e nesse questionamento das representações que marginalizam a população negra no Brasil.
Com certeza, professor. Muito obrigada.
Eu que agradeço.
A gente conversou com o professor Delton Felipe. Ele é professor do Núcleo de Estudos Interdisciplinares Afro-Brasileiros, professor do Departamento de História da UEM. Falamos aqui sobre o 13 de maio e a luta dos negros por mais igualdade, por reconhecimento, pelo fim da desigualdade.